Você lembra? Lembra daquele tempo? Eu tinha estrelas nos olhos, um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra? Lembra, eu costumava andar bem mais de 1000 léguas para poder buscar flores de maio, azuis, e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte cansei de beber para não envelhecer, como quisesse roubar das manhãs um lindo pôr do sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho. Mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar que eu aqueço o frio dos seus pés.
Eu caminho.
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 Olá, eu sou o B. Santana e você ouve o podcast Eu Caminho, a construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Com a eterna e linda letra da música de Mu Carvalho, Cláudio Nutti e Paulinho Tapajós, Sapato Velho, sucesso com Roupa Nova, iniciamos o programa de hoje. Hoje vamos falar novamente de escolhas, ou da consciência na hora de escolher. Há uma dúvida recorrente a todos os peregrinos que fazem o Caminho de Santiago, que sempre vem à tona e que curiosamente ainda não chegou sob forma de pergunta aqui no podcast. Talvez porque o podcast não trate especificamente do que podemos chamar da peregrinação física. No entanto, é bom saber que uma coisa tem muita relação com a outra. E que o que estamos chamando de uma peregrinação física sempre acaba sendo uma metáfora da vida, da peregrinação interna que fazemos na busca do autoconhecimento e do aperfeiçoamento pessoal. Portanto, a peregrinação filosófica pode também ser alcançada por meio das lições que aprendemos na peregrinação de fato. A cada passo que damos aqui fora, vários são dados para dentro. Segundo a matemática, retas paralelas se encontram no infinito. Mas voltemos à pergunta, que tem muito a ver com a letra da música que iniciamos o programa de hoje. O que devo usar na minha peregrinação? Tênis ou bota? Pronto, essa é a pergunta. Parece uma questão bem simples de ser resolvida, não é mesmo? Aliás, o peregrino curioso vai logo atrás de dicas na internet para saber o que é melhor usar em uma peregrinação, se tênis ou bota. Daí procura marca X, Y ou Z. Podemos começar com a resposta simples a essa pergunta, mesmo que você note que falei anteriormente sobre metáforas. O tênis ganha pontos quando estudamos a fisiologia do movimento. Ao contrário da bota, a amplitude do movimento de articulação do pé durante um passo é total, não é limitada pelo cano da bota, o que significa que o tênis tem menos chance de ocasionar uma lesão por esforço repetitivo, o que parece que os esportistas chamam de ler, já que o movimento de articulação é completo. Na bota, não. Não se dobra totalmente, nem se estica totalmente a articulação do pé, porque a bota é mais rígida, tem o cano alto, material mais resistente, menos elástico. Então, leveza, agilidade, amplitude de movimento são características ligadas mais ao tênis. A bota ganha pontos quando nos lembramos que uma grande peregrinação exige muito. Ao contrário do tênis, a segurança do pé, dos dedos dos pés, a firmeza da pegada, a resistência do solado e do material componente do calçado fazem com que a escolha pela bota seja a escolha pela segurança, firmeza, resistência, força. O que muitos peregrinos não entendem em um primeiro momento, portanto, é que não escolhemos entre tênis ou bota. Escolhemos entre leveza, agilidade e amplitude de movimento versus segurança, firmeza, resistência e força. Comumente, dizem que pode-se escolher as botas também pela capacidade de manterem os pés mais secos, quando se tem um tecido de nome Gore-Tex que permite a transpiração, mas impede a passagem da água, em uma chuva, por exemplo. Mas, particularmente, eu não gosto de colocar essa variável na equação por um motivo simples. Há tênis fabricados com Gore-Tex, o que quer dizer que o material pode até ser o mesmo. Outra coisa, quando a chuva é torrencial e demora muitas horas seguidas, ou quando as poças d'água são profundas, as botas aguentam a chuva apenas relativamente. Igualmente, eu não gosto de colocar a variação do conforto na equação quando vamos exaltar as qualidades do tênis, porque hoje existem botas tão ou mais confortáveis que muitos dos tênis escolhidos para uma caminhada. Assim, no frigir dos ovos, a escolha é entre segurança, firmeza, resistência e força, e que pode ser trocado filosoficamente por resiliência, ou leveza, agilidade e amplitude de movimento, o que pode ser trocado filosoficamente por liberdade. Pergunto então, o que você valoriza mais? Segurança, firmeza e resiliência, ou leveza, agilidade e liberdade? Sabe, nem todo peregrino vê a escolha exatamente dessa forma. Para muitos peregrinos, a escolha continua sendo entre tênis ou bota, ou a marca X, Y ou Z. Há, claro, marcas especializadas, materiais mais indicados, mas essa é uma análise que entra em outro momento. Um segundo passo seria a pergunta, mas escolher segurança, firmeza e resiliência, ou leveza, agilidade e liberdade, para atingir qual ou quais objetivos? O que entendemos como um valor pode variar seu peso, seu status em uma análise, conforme a aplicabilidade do mesmo. Posso falar da minha experiência física para a aplicabilidade desse conceito. Depois de caminhar mais de 2.500 km em 88 dias do Vaticano a Santiago de Compostela, usando botas específicas, escolhi tênis para um trekking de um feriado de 4 ou 5 dias, mesmo sabendo que haveria muitas pedras, variação de terreno e possibilidade de chuva, o que efetivamente ocorreu. Ou seja, um valor pode não ser imutável. Nossas escolhas também dependem de motivações, que muitas vezes são disposições momentâneas do agir, não só de razões calcadas em conceitos ou preconceitos estabelecidos. Entende? Outra perspectiva pode ser tomada quando essa pergunta vem, devo usar tênis ou bota? É possível pensar que nem todo mundo faz uma peregrinação como essa de tênis ou bota. São Francisco e São Bernardo, por exemplo, fizeram também, da região de Assis até Santiago de Compostela, provavelmente de um calçado rudimentar, como sandálias, e tiveram êxito. Eu conheci quem fizesse de tênis cano alto All Star, e conheci quem fizesse de crocs. Há quem faça descalço ou de calçados conhecidos como barefoot. Há também que se pensar no número do sapato, que deve ser um ou dois números maiores, dependendo se for tênis ou bota, respectivamente. Por quê? Em uma peregrinação, utiliza-se meias mais grossas para absorção de umidade. O pé, em longas descidas íngremes, fere os dedos por batê-los na parte da frente do calçado. Há variação do tamanho dos pés por conta de inchaços oriundos do esforço, variação da circulação sanguínea, da temperatura e, mais uma vez, da umidade. Imagino que em uma perspectiva zen, ainda seja possível focar nos pés, não nos tipos de sapatos para o sucesso dessa empreitada. Ou ainda perguntar, sou eu quem calça o sapato ou é o sapato que me calça? Para qual tipo de sapato eu sirvo? O que espero da minha pegada? A que ritmo pretendo caminhar? Ou qual sapato quero tirar? Ainda um último comentário seja necessário fazer a partir do foco nos pés. Não nos damos conta deles até que tenhamos problemas. Isso ocorre com muitas coisas em nossa vida. Aliás, um tratado pode ser feito a partir disso e do que sofremos a partir do hábito. Existe um livro que se chama O Poder do Hábito. Se fosse eu a escrevê-lo, teria o título de O Poder do Rito, porque o rito, para mim, é o hábito que recebe valor. Talvez não passe pela sua cabeça a última vez que você colocou o seu pé na sua boca. Talvez não passe pela sua cabeça que algum dia você já fez isso. Mas seus pés já tiveram o mesmo valor para você do que suas mãos quando você era apenas um bebê. Você já parou para pensar a importância disso? Quando foi a última vez que seus pés foram beijados? Quando foi a última vez que você beijou algum pé? Numa perspectiva ocidental, isso se relaciona com humilhação, mas pode ser visto como ato sagrado. Nos nossos pés, meridianos energéticos se ligam a todos os órgãos do corpo, o que quer dizer que ao cuidarmos deles, estamos cuidando do todo. Pés, ao mesmo tempo que são as nossas raízes, são as nossas asas. Ao beijarmos os pés, dizemos: honro cada passo dado por ti. Todo o seu aprendizado, o seu lindo percurso. Ao beijarmos os pés, ritualizamos a honra ao caminho percorrido, de todo o tempo. Vou fazer uma sugestão. Hoje, faça um escalda-pés. Cuide dos seus pés como há muito não faz. Coloque-os em uma salmoura de água quente em uma grande bacia. Se possível, coloque alguma erva como o ramos de alecrim. Permita-se fazer isso sem um celular na mão, sem uma televisão ligada, sem um livro em suas mãos, sem uma distração sequer. Foque 100% em seus pés e nessa experiência. Ouça a água que cai na bacia. Sinta o aroma do alecrim que sobe juntamente com o vapor quente. Perceba a textura dos contatos, todos. Nossas raízes acessam nutrientes. Experimente ser você o responsável pelo adubo de si mesmo. Ou faça isso com quem você ama. Experimente esse ato de doação. Transforme-se no sapato do outro.
Eu caminho.
Eu calço é 37. Meu pai me dá 36. Dói. Mas no dia seguinte aperto meu pé outra vez. Eu aperto meu pé outra vez. Pai, eu já tô crescidinho. Pague para ver que eu aposto. Vou escolher meu sapato e andar do jeito que eu gosto. Por que, cargas d'água, você acha que tem o direito de afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito? Você só vai ter o respeito que quer, na realidade, no dia em que você souber respeitar a minha vontade, meu pai. Pai, já tô indo me embora. Quero partir sem brigar, pois eu já escolhi meu sapato que não vai mais me apertar. Com a música Sapato 36 de Raul Seixas, encerramos o programa de hoje Descalços. Sou grato, um beijo carinhoso nos seus pés e até o próximo programa.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.
Eu caminho.